mesa de bar do Grêmio, corneta, comemorações e ranger de dentes.
Saudações tricolores, começando mesa de bar do Grêmio, neste episódio especial Drops número 86 do MBG. Eu sou Gabriel Pinto e hoje estou aqui solito no programa trazendo os comentários de Fanny Weber e Anderson Kegler em seguida, mas antes de ouvir esses comentários abalizados dos nossos especialistas do Mesa de Bar do Grêmio, tenho que lembrar você que se você quiser ser padrinho do Mesa de Bar do Grêmio, acesse o site mesadebardogrêmio.com.br/padrinhos, assinatura pelo PicPay, ou então mande um pix no mesabargrêmio@gmail.com, contribua com o projeto, chegando aí quase a 12 anos de Mesa de Bar do Grêmio, e falando todas as alegrias, tristezas, cornetas e, por que não, alívio com as vitórias do tricolor que chegam. Neste programa, vamos comentar aí basicamente do futebol feminino. O Grêmio apanhou mais uma no futebol feminino. E vamos também trazer os comentários de Copa do Brasil. O Grêmio classificado contra o Cruzeiro, vai para as quartas de final. E uma belíssima vitória contra o São Paulo no Brasileirão Masculino, encaminhando o Grêmio no G4. Vamos falar de futebol, então, começando aqui pelos meus comentários acerca do futebol feminino do Grêmio. O Grêmio jogou nesta segunda-feira, enfrentou o Palmeiras e perdeu. Perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro Feminino. Dessa vez tomou um gol no último minuto, basicamente, do jogo. Não foi o último minuto, mas foi quase um dos últimos minutos, aos 49. O Palmeiras virou a partida depois do Grêmio ter saído na frente. O Grêmio abriu o placar num contra-ataque. A Xaxá fez o gol aos 21 do segundo tempo. Mas o Palmeiras empatou aos 34 e virou aos 49, num jogo em que o Grêmio mais uma vez mostrou toda a sua falta de repertório no futebol feminino, sofreu de novo. Foi um jogo bem ruim das gurias, um jogo também num horário ruim, também foi às 15 horas, e o Grêmio pouco produziu, né? Teve alguns contra-ataques ali, inclusive o gol foi num contra-ataque. Mas o Palmeiras, pelo volume de posse, de pressão, de jogo, acabou merecendo a vitória de fato. O Grêmio teve um gol anulado, né, no último minuto, mas há polêmicas aí sobre a posição, a princípio, legal da jogadora do Grêmio, que não foi possível arrancar o empate. Enfim, não vou ficar jogando só a culpa na arbitragem. O Grêmio poderia ter conseguido um empate, poderia, mas a derrota veio mais uma, né? O Palmeiras, que vem muito bem no campeonato, assumiu a segunda colocação no campeonato. Então, assim, era um jogo que o Grêmio sabia que ia ser difícil, e foi difícil e acabou perdendo. E isso complica bastante a classificação do tricolor para as quartas de final do Brasileirão Feminino, já que o São Paulo, que tinha jogado no final de semana, venceu o Real Brasília e pulou para o sétimo lugar com 22 pontos. E neste momento que estou gravando, o Cruzeiro, que está na oitava posição, vai vencendo a Ferroviária. O jogo está se encaminhando para o final. E com essa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro está indo a 23 pontos também, abrindo 4 de vantagem para o Grêmio, que tem 19. O Grêmio ficando na nona posição com 19 pontos, ficando 3 pontos atrás do São Paulo. E a última rodada é exatamente Grêmio e São Paulo. O jogo está previsto para acontecer na próxima segunda, também às 15 horas, no CT de Eldorado. E basicamente, finalizando a rodada como está sendo finalizada com a vitória do Cruzeiro, o Grêmio vai ficar na nona posição com 19 pontos e o São Paulo em oitavo com 22 pontos. Ou seja, o Grêmio precisa vencer o São Paulo, e aí o critério de desempate no Brasileirão Feminino é número de vitórias, né, o primeiro critério de desempate. E aí o Grêmio tem 6 vitórias hoje, o São Paulo também tem 6 vitórias. Então, se o Grêmio venceu o São Paulo, o Grêmio passa o São Paulo pelo número de vitórias. O que o Grêmio precisa ficar atento é o Avaí Kinderman, que está na décima posição, que também tem os mesmos 19 pontos. E o Avaí joga contra a Ferroviária, fora de casa. O Avaí, eventualmente vencendo a Ferroviária, o Avaí vem de 5 vitórias seguidas, também vai aos mesmos 22 pontos de Grêmio e São Paulo. E o Avaí também chegaria a 7 vitórias se o Grêmio eventualmente ganhar de São Paulo, também 7 vitórias. E aí vai ter saldo de gols. O Grêmio hoje tem saldo de -3 e o Avaí tem saldo de -5. Então, assim, O Grêmio vai ter que vencer o São Paulo e ainda dar uma secadinha no Avaí para garantir que essa última posição não seja roubada no frigir dos ovos. Então vamos torcer para que o Grêmio Feminino vença o São Paulo na próxima semana e consiga essa classificação sofrida aí, porque tá difícil o cenário do futebol feminino pro tricolor. E então, né, vamos dar sequência nesses comentários de futebol do Grêmio. O Fanny Weber deixou um recado pra gente, um longo recado, quase um podcast inteiro, comentando aí sobre a classificação na Copa do Brasil, a vitória contra o Cruzeiro fora de casa, e também a grande vitória tricolor em cima do São Paulo na Arena, encaminhando o Grêmio aí no G4 do Brasileirão. Vamos ouvir o que o Fanny trouxe pra gente.
Feitoria! Que comentário do Fanny sobre Grêmio e São Paulo. E também, né, vou aproveitar e comentar, Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio, no caso, jogo de volta e tal. Olha, vou aqui, não ouvi o áudio do Kegler e não sei as opiniões do Gabriel, então vou dar apenas as minhas opiniões. Acho que finalmente o Grêmio achou um esquema tático, achou a função, uma função para o Kahneman, né, que apenas como zagueiro não estava mais servido, ele não estava servindo porque ele era muito visado, não só pela marcação, mas pela arbitragem também, afinal de contas é um jogador muito combativo. Então, acabava prejudicando as possibilidades de estar sempre amarelado. No que o Grêmio inventa nessa situação de três zagueiros é mete o Kahneman, ora como um volante recuado, ora como mais um zagueiro e ora como um volante que aparece surpresa no bote lá na frente. Então, o Grêmio acha uma solução pro Kahneman, né? Isso é o principal. E aí a gente começa a ver assim, pô, nesse esquema o Reinaldo cresce. Nesse esquema, o Reinaldo tem crescido. Tanto no jogo contra o Cruzeiro, tanto com o jogo contra o São Paulo, a lateral esquerda foi forte. Mesmo quando entra o Diogo Barbosa, no primeiro jogo contra o Cruzeiro, improvisado de atacante, né? Sai Luiz Soares, entra Diogo Barbosa, existiu isso, não é meme. E mesmo jogo no São Paulo, quando ele entra também, somado ao Reinaldo. Não comprometeu tanto. Enfim, isso acontece. Lateral esquerda finaliza que se resolve um problema. No momento, nossa lateral fraca é a direita agora. A lateral direita está com o Fábio, né? Eterno lesionado. Um jogador que deve com certeza estar jogando com remédios e tal, por causa que tu percebe que no segundo tempo o rendimento dele cai muito, e não só cai o rendimento, como sempre tem algum princípio de lesão que acontece com ele. No jogo contra o São Paulo foi uma batida de joelho contra joelho, a gente já sabe que o joelho dele é sensível, né? Sensível, qualquer coisa diferente do que caminhar e correr linha reta ele já sofre, e é isso, entendeu? São preocupações que o Grêmio tem que ter. Temos opções para reserva lateral direita? Essa é a grande dúvida, assim. Até acho que tem, mas não com grandes qualidades. Enfim, veremos o que vai ser nos próximos capítulos. Ajeitada essa zaga, ajeitado esse esquema de zaga, temos a meia cancha para o ataque. A meia cancha para o ataque é aquilo, né? Dá para melhorar, mas está fazendo muito bem. Muito porque o Luiz Soares faz todas as funções da frente, né? É incrível como o Luiz Soares vem jogando. Faz tudo, exceto o gol, já tirei o corneteiro. Mas Luiz Soares é isso. Luiz Soares, ele não é tipo assim, ele faz o que quer porque ele é respeitado pelos jogadores adversários. Não é só isso, pelo menos. Ele é, sim, buscado pelos adversários, mas ele aparece. Aparece e combate muito, e briga muito, e conversa muito com a arbitragem, e seta, estabelece um tom do tipo de falta que vai ser marcada, principalmente nele. Então é isso. O Luiz Soares dá esse ganho para a equipe do Grêmio na frente, né? Não tem discussão, né? E daí isso, né? Saídas pela lateral, cria jogada para o meio, aparece, vai, volta, tem muita mobilidade. O que se pensava até que talvez ele não fosse ter, tem muita mobilidade com 35 anos de idade. E daí, porra, o Soares tava jogando um bolão. Vamos lembrar que o Soares, antes de ser escalado, antes de ser anunciado pelo Grêmio, tava dia 31 de dezembro fazendo maromba, fazendo academia. Então, né? É um jogador interessado em jogar em alto nível. E é isso. Vamos ver se ele consegue chamar o amigo Messi para jogar nesse time aí. Vamos torcer para que sim. É isso. O Grêmio sai perdendo e mostra que essa formação de três zagueiros ali, ela consegue também ter uma ofensividade. Consegue, pelo menos contra equipes do nível de São Paulo, né? Consegue ter uma ofensividade. Contra o Cruzeiro, a gente viu que ela funciona como um ferrolho, né? Funciona como uma defesa. E o Gabriel Grando fez boas defesas no jogo contra o São Paulo, tá? Calando a mim mesmo, né? Corneta do Gabriel Grando. Conseguiu fazer algumas boas defesas. Mas o Grêmio sofre de um problema, que é que são poucas as partidas no ano que o Grêmio não sofreu gol, entendeu? No Campeonato Brasileiro foi contra o Santos e contra mais uma equipe, eu não me lembro qual agora, mas contra mais uma equipe. E na Copa do Brasil foi contra o Cruzeiro, né? Então talvez contra o Santos e o Cruzeiro, desde o começo do Brasileirão, seja as equipes que o Grêmio não sofreu gol. Então, estreia do Brasileirão e contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, que tá no Campeonato Brasileiro. O mental é em outro nível. Mas no Campeonato Brasileiro o Grêmio tem sofrido muito gol. Tem feito bastante gol também. E só que temos que achar não um equilíbrio, temos que achar um jeito de estancar esse gol, senão a gente vai ter que sair todo jogo fazendo dois, três gols. É possível, né? Talvez com a qualidade do nosso ataque. O Pitel tem jogado muita bola, Vila Sante tem jogado muita bola. E até os reservas, o Miller, né, tem entrado bem por nível de experiência dele. O Galdino faz uma correria. O Galdino não é inteligente, né? Tu não pode dar funções complexas para ele. Mas ele cumpre a função dele de segurar a bola, correr e tudo mais. Então é isso. O Grêmio tem feito. Tem bastante. O plantel do Grêmio ganhou muita inspiração nos últimos quatro jogos, que talvez era o que faltava. Teve um pênalti nessa partida que não é Luiz Soares que bate, é o Carbajo, convertido em gol. E é isso. O Grêmio ele começa em maio, como tradicional característica do Grêmio, em maio o Grêmio começa a ser definido para o resto do ano, só que dessa vez com a vantagem de não necessariamente precisar de contratações urgentes. A gente precisa, se todo dia se fala do Michel, que o Renato fica, como o Michel liga pro Renato e tal, babá. Mas se o, honestamente, né? Mas se o Michel quer vir pro Grêmio, que ele resolva a situação dele com o time dele, senão ele vai virar, tipo, o amigo de poker online do Renato, que é isso que vai ser, entendeu? E ele tem que estabelecer o que ele quer pra vida e entender o nível de futebol que ele vai ter no Grêmio e o nível de valores que ele vai ter no Grêmio, entendeu? E as vantagens tem jogar no Grêmio, né? Claro, um time com Luiz Soares, com Vila Sante, com Carbajo, né? Com alguns com Kahneman, com Jeromel, que tá lesionado. Mas é isso, entendeu? Bom, eu citei o Jeromel, nem vou falar da situação do Jeromel, que senão esse áudio vai ficar maior do que é. É isso. Um beijo, um abraço e até o próximo comentário.
Um abraço, Fanny. Muito obrigado pelo seu áudio maravilhoso, este áudio longo e completo, com detalhes. Eu também concordo que o Grêmio parece que achou o time aí, né? No 3-4-3, 3-5-2 aí do Renato. E eu vou comentar mais depois disso. Mas antes, vamos ouvir então o que o Anderson Kegler trouxe pra gente também, direto do Uber, pelo visto, né? O Anderson Kegler virou motorista de Uber só pelo som ambiente do Anderson. Vamos ver o que o Anderson trouxe aí sobre Grêmio e Cruzeiro e Grêmio e São Paulo e esses desempenhos do tricolor nas últimas rodadas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer inenarrável participar mais uma vez deste programa estrogonoficamente gremista. Dessa vez em formato drops, né? Vamos ficar assim por uns tempos até conseguirmos reorganizar a agenda dos integrantes. Mas não podemos deixar o nosso ouvinte sem esses comentários abalizados, né? Isso que vocês ficam sedentos a semana inteira para ouvir. Vou falar rapidamente sobre Grêmio e Cruzeiro e Grêmio e São Paulo. Cara, eu acho que o Grêmio hoje em dia é praticamente o Soares Futebol Clube, né? O Soares ontem jogou demais, né? Como sempre, jogou demais. O cara, ele é muito diferente, né? Tu vê que o Soares com a bola no pé, dá a impressão que os outros jogadores são crianças em campo, né? Só que tem um profissional jogando com os juniores. É impressionante a diferença. E a capacidade dele de ver o jogo, de dar os passes, de tocar a bola, né? O Grêmio ontem fez um primeiro tempo maravilhoso contra o São Paulo. O segundo tempo caiu bastante de produção, né? E, porra, o Renato insistiu de novo com esse Diogo Barbosa. Ah, meu, vem cá, os caras só podem estar comendo esse louco. Não tem explicação, cara. O cara é muito ruim, o cara não dá um cruzamento, não faz nada direito no Grêmio. Nada, eu não sei se ele sempre foi ruim assim, ou se ele ficou ruim aqui no Grêmio, mas o rapaz não tem a menor condição de jogar futebol profissional. É assim, é lamentável toda vez que o Diogo Barbosa pega a bola. Ele entra em campo e chega a me dar uma dor. Esse cara no Grêmio, assim, ó, tinha que mandar prender quem contratou o Diogo Barbosa. É brincadeira, a incapacidade dele de jogar bola. É fantástico, é fora do comum. Tão ruim. Faz tempo que eu não vejo um cara tão ruim em campo. Mas fora isso, cara, o Grêmio no primeiro tempo fez um bom jogo, tá? Apesar daquela falha grotesca do primeiro gol do São Paulo. E conseguimos os 3 pontos, né, cara? Que em campeonato de ponto corrido não faz diferença. Contra quem é os 3 pontos, né? Se é contra o São Paulo, melhor, porque a gente troca ponto. Até ser contra o América, ser contra o Inter, ser contra o Flamengo. 3 pontos é 3 pontos no campeonato de ponto corrido. As pessoas têm que parar, né? É difícil, principalmente fazer a torcida entender, né? Que é mais interessante tu garantir 3 pontos contra o América fora, por exemplo, do que preservar jogador para ganhar um Grenal em casa. Viu? Empata um Grenal em casa e mete 3 pontos no América fora, porque se tu bota reserva, às vezes tu perde um jogo. Ou 3 pontos muito fáceis fora, tá? Por exemplo, seria contra o América hoje, que é o pior time, tá? E aí vai jogar, bota toda a tua vida num Grenal em casa e pode terminar em 0-0. E aí tu vai lá, em vez de fazer 4 pontos, faz 2. Porque tá preservando, pensando num jogo como se fosse final. O cara tem que começar a raciocinar diferente pra ser campeão de campeonato de ponto corrido. Agora, contra o Cruzeiro, cara, eu preciso dizer uma coisa. O gol foi do Soares, tá? O gol foi do Soares. Aquela... Quando a bola escapa ali com o cara do Cruzeiro, tu vê que o zagueiro não foi na bola porque ele viu que era o Soares. Ele sabia que se ele fosse, ele podia tomar o toque. Aí ele recuou. No que ele recuou, o Soares viu que tinha um colega mais... Um jogador mais bem colocado, que não lembro quem é que fez o gol. O cara pegou a bola, tocou, deixou na feição. Foi só bater e fazer o gol. E depois disso aí foi conter o jogo e classificar. Ou tirar o Cruzeiro, que é uma toca do nosso caminho, já é uma vitória na Copa do Brasil, né? Jogos contra o Cruzeiro, com exceção daquele de 2016, o Grêmio costuma perder, né? Difícil, o Grêmio perdeu pro Cruzeiro uma vez numa Copa do Brasil que era pra ser nossa, né? Entregou o jogo lá, depois de ter ganho aqui. Tá, pessoal, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Maravilha, Anderson. Não é fácil, amigos. A corneta, ela pega, ela fortalece. E aí eu vou ter que fazer a meia culpa aqui. Vou ter que admitir, né? Eu pedi Renato fora. Inclusive, em algum momento lá atrás, eu disse que se o Grêmio não avançasse na Copa do Brasil e não tivesse bons resultados no Brasileirão, era pouco provável que o Renato terminasse um mês, iniciasse o mês de junho na Casa Mata. E o Renato, assim como me surpreendeu e surpreendeu a todos os ouvintes, provavelmente, acho que ele se surpreendeu também pela forma como ele conseguiu mudar o formato de jogo do Grêmio, dar mais coesão para esse time. O time tem estado um pouco mais compacto nas últimas partidas. Grêmio e Cruzeiro lá no Mineirão foi um bom exemplo disso. O Grêmio conseguiu montar uma boa defesa, apesar de ter sofrido um pouco ainda no segundo tempo, mas conseguiu montar uma boa defesa e conseguiu encaminhar essa vaga na Copa do Brasil, a vaga nas quartas de final. Sorteio ainda essa semana agora, na semana aí do dia 6 a 10 de junho. Não lembro se é do dia 6, acho que o sorteio. E vamos ver quem é que o Grêmio vai enfrentar na Copa do Brasil nas quartas de final. Pode dar qualquer um, né? Porque não tem restrição o sorteio. E no Brasileirão, mais uma vitória do Tricolor, né? O Grêmio vence o São Paulo 2-1. joga bem de novo, especialmente o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito bom do Grêmio, com o Cristaldo, Soares, Bitello, o Reinaldo fazendo boas movimentações, boas trocas de posições, o Grêmio muito intenso. E deu para ver isso no final do jogo, né? Os jogadores estavam extenuados ao final da partida. Alguns sequer conseguiram chegar até o final, o caso de Soares, por exemplo, que foi substituído. Mas o Grêmio dá amostras de que o Renato está conseguindo tirar um pouquinho mais esse time. Acho que o Renato deixou teimosinho um pouco de lado, apesar de insistir com o Diogo Barbosa da vida. E eu vou ter que dar aqui meus parabéns para o Renato, porque ele conseguiu mudar o time, fazer o time ter uma nova dinâmica, ter uma nova coesão, talvez, um novo coletivo mais vibrante, mais inteligente até, dentro de campo. E isso vem aparecendo nos resultados de campo, né? O Grêmio vai a 17 pontos no Campeonato Brasileiro, hoje está na quarta posição, duas derrotas apenas, 5 vitórias, encaminha uma boa posição no G4, uma boa consolidação do time, e joga contra um Flamengo na próxima rodada, no domingo, às 18h30 no Maracanã, com boas chances e boas possibilidades de encostar ainda mais na liderança ali, já que o Botafogo tem oscilado, o Botafogo é o líder com 21. Então, assim, o Grêmio tem uma boa chance de jogar contra o Flamengo, de mostrar um bom futebol, apesar de desfalques, né? A gente já sabe que o Fábio provavelmente vai ficar fora, o Reinaldo foi suspenso, né? Então, esse com certeza não vai jogar. E a gente vai ter, talvez, aí mais alguns desgastes, né? E lembrando que o Brasileirão, depois do jogo contra o Flamengo nesse final de semana, vai dar uma pausa aí de 10 dias, o Grêmio só volta a jogar no dia 22. Então, provavelmente o Grêmio vai dar um gás maior ainda agora, e Renato nada mais, nada menos do que aproveitar aquela folguinha, já que estará no Rio de Janeiro, e com certeza vai vender aquele papo com os jogadores, né, que se o Grêmio ganhar, folguinha de 2 dias, 3 dias no Rio de Janeiro, ele paga a cerveja e tá tudo acertado. Tomara que o Grêmio consiga essa vitória do Flamengo e expurgue de vez o Maracanã e as últimas partidas que o Grêmio tem feito lá. E que o Renato de fato consiga imprimir nesse time aí esse modelo que vem dando certo. É isso, meus amigos. Agradecendo aí a audiência, os ouvintes que nos acompanham há tanto tempo, agradecendo aos padrinhos que nos dão alegria, principalmente no grupo dos padrinhos. Se você quiser fazer parte do grupo dos padrinhos, mesadebardogrêmio.com.br/padrinhos ou no PicPay, aliás, ou no Pix, né, mesabardogrêmio@gmail.com. Faça sua contribuição e participe do grupo dos padrinhos, aquela alegria que a gente sempre trata os jogos e fala de um monte de groselhas lá no grupo, você também pode fazer parte. Agradecendo então aos padrinhos que contribuem já, chegando aos 12 anos de programa do Mesa Bar do Grêmio. Este foi o MBG Drops número 86, e voltaremos na semana que vem com mais comentários inteligentes e amargos e ao mesmo tempo sofredores e comentários abalizados de todos nós aqui do Mesa do Grêmio. Um abraço e tchau!